Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Começa aqui mais uma emissão da Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Nesta terça-feira, 19 de julho, vou estar consigo na primeira meia hora desta edição de hora e meia, a partir de Washington, nos primeiros 30 minutos, destinados essencialmente a Angola, e onde também falaremos sobre a convenção do Partido Republicano, que continua a decorrer em Cleveland. Hoje aqui em Washington temos 28 graus centígrados, mas a sensação térmica pode chegar a 31 graus. A produção é de Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, Partido Republicano lança plataforma eleitoral com política externa oposta à do presidente Barack Obama. O Comitê Olímpico Internacional adia possível eliminação da Rússia dos Jogos do Rio de Janeiro. O grupo de rebeldes atacou e ocupou hoje uma base do exército maliano na província de Nampala. Na primeira meia hora estaremos dedicados essencialmente a Angola.
Estamos a antecipar que Angola entrou numa fase de desaceleração estrutural do seu crescimento. E isto é uma matéria de enorme preocupação para nós.
Parte de uma conferência hoje em Luanda, Angola entra em desaceleração, segundo um estudo apresentado pelo Centro de Investigação da Universidade Católica de Angola. Entre outro assunto, oposição alerta para o perigo do registro eleitoral e o governo diz que o Presidente da República já pode marcar eleições de 2017.
Este mesmo órgão MATE, que nos tem levado a situações extremamente difíceis nos processos eleitorais, o mesmo que propõe leis cavilosas para que o processo não tenha a transparência que satisfaça os cidadãos nacionais em primeira instância e os concorrentes em última instância.
Fique connosco para ouvir estas e outras notícias já a seguir. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amancio Miguel. Ainda faremos uma pequena pausa e regressamos. Aqui do meu lado está o Amancio Miguel. Vamos então às notícias que marcam a atualidade hoje.
O Partido Republicano criou uma nova plataforma eleitoral que revela a influência direta do seu candidato presidencial, Donald Trump, bem como os valores tradicionalmente conservadores dos quais o partido se assenta. O documento tem cerca de 60 páginas e vai ser adotado como base do trabalho dos republicanos para os próximos 4 anos. Na política externa, por exemplo, as posições são opostas às executadas pelo presidente Barack Obama. A plataforma critica o acordo assinado entre os Estados Unidos e 5 outras potências mundiais e o Irão, que limita o programa nuclear daquele país em troca do alívio de sanções económicas. Outra posição diferente tem a ver com a abordagem em relação a Cuba e o combate ao chamado grupo Estado Islâmico.
O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade hoje por um ataque com machado de um refugiado afegão num comboio no sul da Alemanha ontem, noticiou a sua agência de notícias online AMAC. O agressor do ataque a machadadas na Alemanha era um dos combatentes do Estado Islâmico e realizou a operação em resposta a pedidos para atacar os países da coligação que luta contra o Estado Islâmico, diz a mesma nota. Entretanto, o ministro do interior do Estado alemão de Baviera, Joachim Herrmann, afirmou que a polícia descobriu uma bandeira pintada à mão do grupo terrorista Estado Islâmico entre os bens do agressor. O jovem de 17 anos feriu 4 passageiros antes de ser morto a tiros pela polícia.
O Comitê Olímpico Internacional adiou a decisão de banir ou não a Rússia das Olimpíadas do Rio de Janeiro. O governo russo é acusado de promover o doping generalizado dos seus atletas num escândalo que foi descoberto há já algum tempo. O presidente do comitê, Thomas Bach, disse que o esquema revelado ontem é um ataque chocante e sem precedentes ao desporto olímpico. A Agência Mundial Antidoping pressiona para que todos os atletas russos sejam banidos das Olimpíadas, mesmo que não tenham tido os resultados manipulados, enquanto o governo da Rússia diz que não é justo impedir que atletas limpos e inocentes sejam prejudicados. O presidente russo Vladimir Putin alegou que suspendeu os envolvidos no esquema e reclamou que o relatório teve interferência política.
O Fundo Monetário Internacional reduziu a sua previsão de crescimento económico global nos próximos 2 anos por causa da incerteza em volta à saída da Grã-Bretanha da União Europeia. O Produto Interno Bruto dos 189 países membros do Fundo deverá agora crescer 3,1% em 2016 e 3,4% em 2017.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13h06 aqui em Washington. Hoje, em Luanda, foi apresentado o relatório económico e social do Centro de Investigação da Universidade Católica de Angola, um dos centros de maior crédito no país. O relatório concluiu que a economia angolana sofre uma desaceleração estrutural e, como consequência, as condições sociais dos angolanos agravaram-se nos últimos 2 anos. Manuel José.
O relatório económico foi apresentado pelo professor e investigador da Universidade Católica, Alves da Rocha, que concluiu que a economia angolana desacelerou o seu ritmo.
Estamos a antecipar que Angola entrou numa fase de desaceleração estrutural do seu crescimento. E isto é uma matéria de enorme preocupação para nós. A intensidade, a dinâmica de crescimento da nossa economia tem vindo a diminuir ano após ano.
Este declínio, segundo Alves da Rocha, começou em 2014.
O relatório económico de 2015 debruça-se sobre uma situação económica que se deteriorou, sobretudo a partir de meados de 2014.
O que levou a afetar o setor social.
60% da população angolana tinha que viver com menos de 2 dólares por dia. Deu-nos também conta de uma profunda desigualdade na repartição do rendimento, no sentido de que 20% da população em Angola detinha 60% do rendimento nacional.
Um dos convidados na apresentação dos relatórios, o vice-presidente da UNITA, Raul Danda, disse que as coisas tendem a agravar-se ainda mais.
Estamos perante um quadro sombrio, apresentado aqui por um centro de estudos conceituado, com idoneidade, e que mostra, de facto, que a situação no país é uma situação lastimável, sobretudo por causa da desatenção e falta de vontade de quem tem estado a dirigir o país durante todo esse tempo, no quadro da diversificação da economia.
Também presente no ato, o politólogo próximo ao executivo angolano, Gildo José, reconheceu que a situação social atual tem como causas a baixa do crescimento económico.
Qualquer desequilíbrio naquilo que são os nossos fundamentos macroeconómicos tem implicâncias, enfim, na parte social, né? Nós gostaríamos de continuar a trilhar o excelente caminho que viemos a fazer nos últimos 13, 14 anos na distribuição do rendimento, no aumento do índice de desenvolvimento humano. Numa altura em que o Estado tem pouco fôlego financeiro para, de alguma forma, cabimentar ou continuar a incrementar de forma sustentada a despesa para o setor social, é de veras preocupante e é provável que essa situação já esteja a criar atualmente algumas dificuldades do ponto de vista social.
O relatório social do SEIC concluiu também que houve um agravamento considerável das condições sociais dos angolanos e um déficit de participação democrática. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Em Angola existem cerca de 700 cidadãos considerados retornados ao país e que se encontram nos centros de acolhimento nas Lundas, em condições bastante precárias e sem acesso ao registro civil, o que, por exemplo, os impede de exercerem a sua cidadania e também de trabalharem. A Associação para o Desenvolvimento da Sociedade Civil Angolana, ATSCA, queixa-se também de atos de discriminação contra esses cidadãos, como nos conta o Coque Mukuta.
Os problemas são vários. Não têm a nacionalidade reconhecida, não têm registro civil, queixam-se de falta de alimentação, assistência médica e medicamentosa. Este é o drama de mais de 700 cidadãos retornados de vários países e que se encontram nos centros de acolhimento da Lunda Sul. João Paulo, responsável da Associação para o Desenvolvimento da Sociedade Civil Angolana, a DESCA, disse à Voz da América que os retornados passam por momentos difíceis e que o governo não está a cumprir com os acordos assinados com a ACNUR e que garante o regresso destes cidadãos angolanos.
O problema da discriminação. Não lhes são reconhecidos o direito à nacionalidade. Isso aqui é um problema capital. Falta de assistência alimentar e já se registra casos de doenças.
Paulo apela à comunidade internacional e o governo a velarem pelos retornados que se encontram totalmente esquecidos. Alguns deles morrem por falta de assistência médica.
A reclamação que se faz, as autoridades não fazem nada. Já escrevemos. Não há nada, há sempre atraso. A CNUR já tomou conhecimento várias vezes dessa situação, já a indiferença e a falta de reação da CNUR e por nós, já deixa, considerando como uma cumplicidade. Já é um problema que deixa esses cidadãos sem nacionalidade, porque a apatrida é uma situação ainda a nível do mundo que se combate. Então, esses cidadãos não podem ficar até hoje em dia sem nacionalidade. A comunidade internacional tem que procurar forma de lhes dar uma nacionalidade fora de Angola. E Angola não reconhecer que esses são cidadãos angolanos, porque não podem ficar sem nacionalidade.
Sem acesso a registro civil, os retornados ficam impedidos de trabalharem e de exercerem a sua cidadania. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coco Mukuta. Continuamos em Luanda. O Ministério da Administração do Território entregou à Comissão Nacional Eleitoral a documentação sobre o registro de cidadãos para as eleições que acontecem em 2017. No entanto, os partidos de oposição renovam as acusações de interferência do Executivo nas tarefas acometidas ao órgão supervisor das eleições em Angola, enquanto o partido no poder diz que o Presidente da República pode já marcar a data das eleições de 2017. Venâncio Rodrigues.
A entrega do relatório sobre o registro eleitoral oficioso e a proposta da data em que deve iniciar o processo foi feita esta segunda-feira pelo Ministro da Administração do Território, Bonito de Souza. Contudo, o secretário-geral da Casa CE, Leonel Gomes, lembrou que o governo não tem competências para dirigir o registro eleitoral dos cidadãos, considerando inconstitucional a interferência do Ministério da Administração do Território.
Este mesmo órgão, MATE, que nos tem levado a situações extremamente difíceis nos processos eleitorais, o mesmo que propõe leis cavilosas para que o processo não tenha a transparência que satisfaça os cidadãos nacionais em primeira instância e os concorrentes em última instância, é o mesmo órgão que, usurpando competências de outros órgãos, quer conduzir um processo que vai nos levar sei lá onde.
Por seu turno, o deputado Benedito Daniel, do PRS, diz suspeitar que, com esta atitude, o Executivo pretende impedir que jovens que completam 18 anos votem pela primeira vez.
Nesta altura, o que tem mais peso no processo eleitoral é a base de dados de cidadãos menores, porque será nesta base onde sairá o ficheiro informático, que será entregue à CNE, portanto, para servir de base das eleições. E a CNE não tem essa base de dados. Este processo de registro presencial que está sendo entregue à CNE, que não vai passar de 1 milhão de pessoas, se calhar é muito menos que isso.
O líder do PA da Aliança Patriótica, Alexandre Sebastião, advertiu por seu turno para a necessidade de os processos eleitorais serem geridos com muitas cautelas e apontou que os dados que o MATE entregou à CNE levantam muitas suspeitas.
Quando se fala de um processo, e sobretudo esses processos melindrosos que muito têm a ver com a estabilidade nacional, com a estabilidade política, deve-se, na verdade, abrir mãos, ter a maior transparência possível. Seja quais forem os passos, sendo passos dados unilateralmente, por quem tem interesse também para a manutenção, no caso concreto, do poder político, cria, obviamente, aquelas suspeitas daqueles que aspiram ao poder.
O ministro Bonito de Souza disse, na ocasião, estarem criadas as condições para que o Presidente da República estabeleça um período para a realização do registro eleitoral. Segundo afirmou, o processo observa dois momentos, iniciando com a atualização dos cerca de 9 milhões de eleitores já existentes na base de dados, seguindo-se o registro de cerca de 1,5 milhões de novos eleitores. As eleições gerais em Angola estão marcadas para o ano de 2017. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Esta é a Voz da América, transmitida em português, 13 horas e 15 minutos aqui em Washington. A Voz da América tem vindo a noticiar há muito tempo reclamações de antigos combatentes que não recebem reforma ou nem são integrados na vida ativa. Durante uma recente visita dos membros do Comitê Provincial do Namibe do MPLA ao bairro dos antigos combatentes e veteranos de guerra na cidade de Moçambique, os veteranos do partido no poder voltaram a queixar-se, por exemplo, do direito de assistência médica e medicamentosa. O responsável do Comitê Provincial de Namibe, representante desse comitê, garantiu levar as preocupações ao partido no poder, como nos conta o Armando Chicoca.
Os antigos combatentes manifestaram reaver o direito da assistência médica e medicamentosa.
Os antigos combatentes, veteranos da pátria, atravessam inúmeras dificuldades, com destaque o desemprego, o não acesso à educação gratuita dos antigos combatentes e seus filhos. Assistência medicamentosa. Gostaríamos que os nossos dirigentes do MPLA levassem à consideração superior. A crise econômica financeira aumentou a tristeza dos antigos combatentes na província do Namibe, devido ao atraso de pagamento da pensão. Temos também a preocupação na área da saúde. Cortaram-nos o direito de levantar os medicamentos na farmácia da FAO, quando a gente é doente. A nossa pensão é de 18 a 20 mil kwanzas mensal.
Augusto Sabino, do executivo do Comitê Provincial do Namibe do MPLA, que representou o primeiro secretário provincial dos camaradas, Rui Luís Falcão Pinto de Andrade, garantiu, no entanto, levar as preocupações dos antigos combatentes às estágios superiores do seu partido.
A direção do partido elegeu este local para poder dialogar com os nossos antigos combatentes. Temos os nossos dirigentes do partido, que também são dirigentes ao nível do governo. Penso eu que terão tomado algumas notas e, ao nosso nível também, estas preocupações vamos fazer chegar ao nosso camarada primeiro secretário provincial, na qualidade do governador e primeiro secretário, vai saber orientar as instituições do governo para as soluções que se impuserem necessárias. Vocês contribuíram sobremaneira para que o nosso país fosse livre, justo e independente.
O político do Partido dos Camaradas no Namibe aproveitou a oportunidade para apelar aos antigos combatentes a preparar-se para o processo de atualização eleitoral, visando participar ativamente das eleições do próximo ano.
Todos têm o dever de participar neste processo. Todos nós somos obrigados a nos mobilizarmos a partir das nossas casas. Deve passar essa mensagem para que, quando esse processo começar, ninguém pode faltar.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
E de Moçambique vamos para Benguela, onde se encontra o João Marcos, que nos traz informação do segundo principal partido angolano UNITA. O Partido do Galo Negro denuncia que inimigos da paz e da democracia têm um plano para assassinar membros do seu secretariado na província de Benguela, num complemento dos incidentes de Capupa, no município do Cubal. O deputado Alberto Ngalanela, secretário provincial, afirma que estes homens continuam a ser instrumentalizados pela ala radical do MPLA, como nos conta o João Marcos.
24 horas antes de um frente a frente com o comandante provincial da polícia, na presença do delegado dos serviços de informação, Alberto Ngalanela recorreu ao passado recente para vincar a ideia de que membros da UNITA continuam a ser perseguidos. Ontem, em conferência de imprensa, o deputado falou de acontecimentos subsequentes a uma atividade dirigida pelo general Abílio Kamalata Numa, encaminhado já ao comando da polícia.
Do nosso militante, o Manuel Lourenço, que falava-se que exatamente depois de um comício presidido pelo general Numa, havia informação a nível do Cubal que todos que foram naquele comício teriam problemas, estariam, portanto, com a vida em risco. E, portanto, depois de algum tempo, o nosso companheiro apareceu, foi morto, foi retirado de casa, era a pessoa mais ativa naquela localidade. E depois foi arrastado por 8 pessoas. Essas pessoas estão identificadas nos autos, foram remetidos à Procuradoria da República. Então, daí que a experiência aqui ao nível da província de Benguela leva-nos a não tratar essas informações de ânimo leve.
No encontro com altas figuras das forças de segurança, já hoje, Alberto Ngalanela colocou sobre a mesa a questão dos vários deslocados existentes no Cubal. É outro dos reflexos dos incidentes do passado dia 25 de maio, marcados por 3 mortes.
Essa família que está deslocada no município do Cubal vem sofrendo peripécias, vem passando por um calvário já desde dia 19 de abril e ninguém tomou medida. Esta família vivia já fora das suas casas, foi agredida, foi roubado seus haveres só por serem da UNITA. Esses membros dessa família foram agredidos e ainda tinham de viver fora das suas localidades, com medo de voltarem a ser atacados pelos agressores que andam à solta e são os que rodeiam esse Soba Timbuta.
O MPLA, já sabe, opta por não reagir a nada que tenha como pano de fundo o ataque a deputados da UNITA. Em alguns discursos, dirigentes do partido maioritário salientam que não se vai reagir a provocações baratas de Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça, estamos também na internet, no nosso site voaportugues.com. Lá pode encontrar todas as nossas reportagens, fotos, vídeos, enfim, tudo o que a Voz da América produz e emite está na nossa página. Também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat. Lembra-se, a nossa referência é voaportugues. E o WhatsApp, o nosso número, a qualquer momento pode comunicar-se connosco, enviar fotos e vídeos. Número mais um, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta é a Voz da América, aos microfones Álvaro Lugier Andrade, são 13 horas e 22 minutos em Washington. A malária continua a ser a principal causa de morte em Angola. Na província da Huila, 540 pessoas morreram nos primeiros 6 meses do corrente ano, vítimas da malária, dos mais de 86 mil casos diagnosticados nesse mesmo período. O Fernando Camati tem a informação.
O número de vítimas da malária divulgado pelo Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias vem reforçar a ideia segundo a qual a doença continua a ser a principal causa de morte entre os angolanos. Para aliviar a violência da malária, as autoridades projetam para os próximos dias a distribuição de pouco mais de 1 milhão de mosquiteiros impregnados com inseticida. A mobilização e o registro das famílias vai anteceder a distribuição dos mosquiteiros, de acordo à chefe do Departamento de Saúde Pública, Fátima Barros.
É uma das atividades que será feita nesta primeira fase será a mobilização das famílias, sensibilização das famílias e o registro dessas mesmas famílias, vermos realmente qual é o agregado familiar de cada família e serão distribuídas uma ficha a todas as famílias para facilitar na altura da distribuição do mesmo mosquiteiro.
No Lubango deverão ser cadastrados inicialmente famílias de 6 bairros. A estratégia vai abranger outros 8 municípios da província da Huila. Os mais de 1 milhão de mosquiteiros impregnados com inseticida são parte de um lote doado pela Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento, USAID. Voz da América, Lubango, Francisco Camati.
E na informação desportiva, os jogos da Cplp que se realizam em Cabo Verde entraram hoje no terceiro dia. A seleção da Casa dos Esportes Adaptados terminou a sua participação com a conquista de 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. No basquetebol, Cabo Verde venceu São Tomé e Príncipe por 37-29, enquanto em futebol, Angola venceu São Tomé e Príncipe por 2-0. No basquetebol feminino, Portugal ganhou o Brasil por 64-35 e Angola derrotou Cabo Verde por 63-30. Para esta terça-feira, na modalidade da bola ao cesto, vão ser retomados os jogos do Grupo A, com mais 2 partidas, Brasil-Moçambique e Cabo Verde-São Tomé e Príncipe. Já a modalidade do atletismo encerrou na noite de ontem as suas atividades, com a delegação portuguesa a impor a sua supremacia, repartindo o pódio com Moçambique e São Tomé e Príncipe. Em handebol masculino, Cabo Verde perdeu com Angola por 22-33, Portugal levou de vencido o Brasil por 32-22 e Moçambique e São Tomé e Príncipe empataram a 25 golos.
O Clube de Futebol Português Vitória de Guimarães vai assinar em breve protocolos de cooperação com clubes angolanos Progresso, Associação do Zambizanga e FC Real Sambila. A informação foi revelada à imprensa pelo presidente do clube português, Júlio Mendes, que ontem deixou Luanda. Mendes garantiu que a aposta é essencialmente na formação, mas também admite a possibilidade de levar atletas angolanos para o clube minhoto. Mino Raiola, empresário do jogador Paul Pogba, viajou para a Inglaterra a fim de acertar os derradeiros detalhes de transferência do internacional francês para o Manchester United. O portal Calcio Mercato diz que em cima da mesa estará uma oferta de 132 milhões de euros para o emblema de Turim, a Juventus, e um contrato de 5 anos para o futebolista, à razão de 13 milhões de dólares por ano. Ainda na Inglaterra, o Hull City avançou hoje que Steve Bruce, treinador do conjunto que está de volta à Premier League, iniciou conversações com a Federação Inglesa, que depois do Euro 2016 procura um novo selecionador. Sinto-me honrado que o meu nome seja falado. É o apogeu da carreira, treinar o meu país. Haverá melhor emprego no mundo? Interrogou Steve Bruce em declarações à imprensa.
Temos vindo acompanhar a convenção republicana que acontece na cidade de Cleveland, onde está o João Santa Rita, que nos fala sobre duas polémicas que estão a animar a convenção do Partido Republicano.
O tema de hoje para os oradores é fazer a América trabalhar de novo. Mas a palavra em inglês work pode também ser interpretada como funcionar. Um significado duplo, portanto, mas que tem como objetivo colocar o ênfase na economia do país. Entre os oradores de hoje temos Ben Carson, o cirurgião africano-americano que participou nas primárias contra Donald Trump, e duas figuras importantes do Partido Republicano, os líderes da Câmara dos Representantes e do Senado, respectivamente Paul Ryan e Mitch McConnell. Sem dúvida que, para hoje, os organizadores da convenção estarão a passar a pente fino os discursos a serem feitos. Isto depois da mulher de Donald Trump, Melania, ter sido acusada de copiar partes de um discurso de Michelle Obama à convenção do Partido Democrático. Hoje, isso é o grande tema nas cadeias de televisão e em muitos jornais, deixando de lado os aspectos que visavam galvanizar os republicanos a unirem-se em redor da candidatura do seu marido. Melania Trump disse que o seu marido tinha transformado uma campanha pouco provável num movimento, acrescentando que, com o fim das primárias, e citamos, a dureza dessas campanhas é algo que pertence ao passado. Vamos unir-nos numa campanha nacional sem precedente, foi o apelo de Melania Trump, que disse que se o eleitorado quer alguém que lute por ele, posso garantir-vos que ele, Donald Trump, é essa pessoa. Mas a controvérsia em redor do seu discurso e o alegado plagiarismo faz com que o primeiro dia da convenção tenha sido algo que a campanha de Trump queria a todo custo evitar. A convenção do Partido Republicano foi segunda-feira à tarde abalada por uma breve rebelião de delegados que se opõem a Trump, causando caos perante as câmaras de televisão, numa altura em que Trump se tenta apresentar como unificador do partido. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire.
E assim terminar estes primeiros 30 minutos, Alicia Keys com o tema Girl on Fire. Já está aqui Paulo Oliveira dentro de minuto e meio. Continuaremos com mais notícias.
13:30 aqui na capital federal americana, o céu pouco nublado, temperatura é de 31 graus centígrados. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África, os títulos da emissão. Estado Islâmico reivindica ataque no sul da Alemanha. O Comitê Olímpico Internacional adiou decisão sobre a participação da Rússia. A emissão pode ser escutada na internet em VOA português e no telemóvel também em VOA português e podem seguir-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, com a Rádio Capital 87.7 e a Rádio Pichiquiti. Na apresentação, Paulo Oliveira, a produção a cargo de Mariano Bartolomeu.
O governo moçambicano convidou a Santa Sé e o Santo Padre designou o Núncio Apostólico Monsenhor Edgar Bena.
Praticamente todos os mediadores internacionais convidados pelo governo e pela RENAM para o diálogo de paz em Moçambique já se encontram na cidade de Maputo. Dentro de alguns dias deverão iniciar as atividades, juntamente com a Comissão Mista, que prepara o encontro no IUC de La Cama, Ramos Miguel.
Segundo a responsável da organização em Manica, Atalina Patrício, os tribunais que julgam raptores e sequestradores de albinos devem ter sessões públicas como uma das medidas de reduzir os apetites na perseguição aos albinos.
Apelar à PRM que, se nos casos que já foram relatados, especialmente o caso do rapto e morte do menino faz tudo, e depois, no caso dos elementos que foram presos, transportando partes do corpo humano, que esses casos sejam devidamente encaminhados à justiça e que sejam julgados. E, de preferência, gostaríamos que o julgamento desses casos fosse um ato público, que todas as pessoas pudessem ter acesso à sessão para nós termos certeza de que essas pessoas realmente estão a ser punidas exemplarmente.
Na semana passada, o Tribunal Provincial de Nampula, norte de Moçambique, condenou dois jovens de 25 e 29 anos de idade, apenas de 16 anos de prisão, cada por rapto e tentativa de assassinato de um albino, cujos órgãos seriam traficados para o exterior. Em maio, o juiz Dimas Maroa condenou outros dois homens a 40 anos de cadeia por assassinar um albino em Tubuito, na província de Nampula, onde já há punições dos assassinatos e sequestradores. Adelina Patrícia Afonso, que falava no encontro que reuniu em Chimoio, a capital de Manica, médicos tradicionais e a polícia, para debater sobre medidas de segurança dos albinos na província, apelou ainda para um cadastro de médicos tradicionais ao nível de Manica, como forma de saber o que usam para os seus trabalhos.
É preciso que seja feito um levantamento sobre quantos médicos tradicionais atuam na nossa cidade, se é legal a sua atuação e com que tipo de material eles trabalham. Assim nós podemos controlar, saber quem é o médico tradicional e assim, em caso de alguém sequestrar uma pessoa, nós vamos saber onde procurar quem foi a pessoa que lhe instruiu a cometer esse ato. Então, essa é uma medida muito importante que deve ser tomada.
Entretanto, Moisés Paranj, presidente da Associação de Ervanários de Moçambique, que reúne médicos tradicionais, lamentou a perseguição dos albinos no país, apoiando as sessões públicas dos casos, e disse que a polícia deve trabalhar mais para trazer os mandantes dos raptos.
Para se isso não se repetir, quando serem apanhados, tem que haver esse julgamento, a gente também estar a ouvir. E para a gente perguntar quem que mandou. É um médico mesmo tradicional que então te mandou para se fazer isso. Porque isto, aqui em Moçambique, desde muito, existiu um médico tradicional.
O rapto, perseguição e assassinato de albinos em Moçambique são motivados por crenças e superstições segundo as quais os albinos são fonte de riqueza. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
As nossas desculpas aos ouvintes, este foi o trabalho de André Batista sobre albinos e tráfico de órgãos e não a peça que estávamos a preparar do Ramos Miguel. Praticamente, como referimos, todos os mediadores se encontram já em Maputo, como nos refere aqui o Ramos Miguel.
O governo moçambicano convidou a Santa Sé e o Santo Padre designou o Núncio Apostólico Monsenhor Edgar Pena e o secretário da Conferência Episcopal de Moçambique, Monsenhor João Carlos Nunes. Outros convidados do governo são o antigo subsecretário de Estado norte-americano para os assuntos africanos, Chester Crocker, que se fará representar pelo ex-presidente do Botswana, Kwete Masiri, o antigo primeiro-ministro britânico, Tony Blair, que será representado por Jonathan Power, ex-chefe do gabinete da Fundação FATE, e o antigo presidente tanzaniano, Jakaya Kikwete. Eles vão se juntar ao grupo de mediadores proposto pela RENAMO e que incluem, para além da Igreja Católica, a União Europeia, que já designou Mário Rafael e o padre Ângelo Romero, ambos pertencentes à comunidade de Santo Egídio, bem como o presidente sul-africano Jacob Zuma, que se fará representar por um embaixador. Uma fonte ligada ao processo disse à Voz da América que, com a chegada dos mediadores, a comissão mista preparatória do encontro entre o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Afonso Guiacama, vai anunciar pública e formalmente os termos da referência da atividade do Grupo Internacional da Mediação. De acordo com a mesma fonte, só depois disso é que os mediadores internacionais estarão habilitados a participar nos trabalhos da comissão mista, que, entretanto, já chegou a acordo quanto aos pontos da agenda do encontro a alto nível. Tais pontos incluem a governação de 6 províncias, onde a RENAMO reclama a vitória nas eleições gerais de 2014, as forças de defesa e segurança, o desarmamento da RENAMO e a integração dos seus homens armados. Entretanto, há uma enorme expectativa em torno deste processo, sobretudo porque envolve entidades com boa reputação. Para o analista Francisco Matinho, a paz está para breve.
Eu acho que a paz está para breve, porque só a ver pela composição dos mediadores convidados pelo governo, e mesmo pelos convidados pela RENAMO, são pessoas muito íntegras, são pessoas muito sérias, e que não fica de certeza que é para ficar a passear, vem cá para trabalhar, e eu acho que há de haver resultados palpáveis. Aliás, eu acredito que o próprio Guiacama também está cansado de ficar no mato, ele próprio já o confessou várias vezes. Eu acho que sim, vamos ter de agora em diante, vamos ter alguma coisa séria a acontecer.
Mas a agenda do encontro inclui questões muito sensíveis.
Uma das coisas que vai ser difícil de resolver vai ser o desenvolvimento da RENAMO, porque eles podem apresentar meia dúzia de armas e, na verdade, em continuarem com milhares de armas escondidas no mato, porque ninguém sabe efetivamente qual é o arsenal, qual é o estoque de armas que a RENAMO tem. Quer dizer, é impossível saber, mesmo se conseguirmos convencer algumas das pessoas que da RENAMO a divulgarem os esconderijos, mas o verdadeiro arsenal, eu creio que mesmo daqui a 10 anos ninguém vai conseguir saber. Eu creio que mesmo o próprio Guiacama nem deve saber ele próprio qual é o estoque de armas que tem. Portanto, essa vai ser uma questão difícil de resolver. Eu acho que só o tempo é que se vai encarregar de livrar Moçambique das armas que ainda existem espalhadas por todo o território.
E sobre a governação das 6 províncias pela RENAMO?
A Frelimo já apareceu há cerca de mais ou menos um mês atrás a falar sobre o processo de descentralização. Quer dizer, eu acho que está tudo em aberto. Eu acredito que é possível encontrar um meio termo que satisfaça ambas as partes. Afinal, quem faz as leis somos nós, os homens, né? Então é possível encontrar uma solução capaz de satisfazer quer a RENAMO, capaz de satisfazer também o governo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E vamos continuar a falar de Moçambique. O Parlamento vai retomar o processo de revisão da Constituição da República, que chegou a ser ensaiada na legislatura passada. Depois de falhada a revisão, o Parlamento vai em breve retomar o processo, esperando encontrar na chamada Lei Fundamental aspectos que respondam à atualidade política e social do país. William Mapote.
Esta intenção já tem acordo das bancadas da Frelimo e do MDM.
A bancada da Frelimo e a bancada do MDM concorda com um princípio, com o princípio da revisão da Constituição da República.
Era Mateus Catupa, o porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República. A RENAMO mostra ainda algumas cautelas.
A bancada da RENAMO diz que aceita a revisão da Constituição perante com a presença da proposta de revisão. E será, portanto, perante a proposta da revisão da Constituição de quem quer que seja das três bancadas que a RENAMO vai aceitar o princípio da revisão da Constituição.
Neste momento, a revisão constitucional é uma mera intenção, sem proponente nem proposta, do que se vai rever. Esta será uma matéria que terá desenvolvimento apenas na quarta sessão da Assembleia da República, prevista para dentro de 2 meses. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Está instalada a polémica à volta dos resultados provisórios das eleições presidenciais divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé. Óscar Medeiros.
Esta informação foi avançada pela candidatura de Manuel Pinto da Costa aos órgãos da comunicação social, numa altura em que decorre no Tribunal Constitucional o apuramento distrital dos resultados das presidenciais do domingo passado. Enquanto isso, a missão dos observadores da União Africana, chefiada pelo antigo presidente da República de Moçambique, Armando Emílio Guebuza, concluiu que o processo eleitoral de domingo passado decorreu de acordo com a Carta Africana sobre a Democracia e Governação.
A missão de observação eleitoral da União Africana conclui que o processo de eleição presidencial de 17 de julho de 2016 na República Democrática do São Tomé e Príncipe, até ao momento, tem decorrido de forma geral de acordo com a Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação e outros instrumentos da União Africana que regem as eleições democráticas na África, bem como com o quadro legal em vigor em São Tomé e Príncipe.
O chefe da missão da União Africana deixa um apelo aos atores políticos enquanto decorre o apuramento geral pelo Tribunal Constitucional.
A missão está ciente do facto de que o processo formal do apuramento ainda está em curso. Por isso, a missão encoraja os cidadãos e os atores políticos da República Democrática de São Tomé e Príncipe a continuarem a pautar por uma atitude pacífica e ordeira até o final do processo e insta todas as partes a utilizar apenas as vias legais para a resolução de qualquer contencioso eleitoral.
Sobre a ameaça de impugnação pelas candidaturas de Manuel Pinto da Costa e Maria das Neves, Guebuza respondeu.
E aquilo que nós vimos é o que nós dissemos. Obviamente que se o candidato Pinto da Costa e a candidata Maria das Neves não estão de acordo e têm fundamentos a apresentar, felizmente São Tomé tem instituições e lidam exatamente com esses problemas.
Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar. Os relatórios económico e social da CEIC concluem que a economia de Angola sofreu desaceleração estrutural, consequência das condições sociais dos angolanos agravaram-se nos últimos 2 anos. Manuel José.
O relatório econômico foi apresentado pelo professor e investigador da Universidade Católica Alves da Rocha, que concluiu que a economia angolana desacelerou o seu ritmo.
Estamos a antecipar que Angola entrou numa fase de desaceleração estrutural do seu crescimento. E isto é uma matéria de enorme preocupação para nós. A intensidade, a dinâmica de crescimento da nossa economia tem vindo a diminuir ano após ano.
Este declínio, segundo Alves da Rocha, começou em 2014.
O relatório económico de 2015 debruça-se sobre uma situação económica que se deteriorou, sobretudo a partir de meados de 2014.
O que levou a afetar o setor social.
60% da população angolana tinha que viver com menos de 2 dólares por dia. Deu-nos também conta de uma profunda desigualdade na repartição do rendimento, no sentido de que 20% da população em Angola detinha 60% do rendimento nacional.
Um dos convidados na apresentação dos relatórios, o vice-presidente da UNITA, Raul Danda, disse que as coisas tendem a agravar-se ainda mais.
Estamos perante um quadro sombrio, apresentado aqui por um centro de estudos conceituado, com idoneidade, e que mostra, de facto, que a situação no país é uma situação lastimável, sobretudo por causa da desatenção e falta de vontade de quem tem estado a dirigir o país durante todo esse tempo, no quadro da diversificação da economia.
Também presente no ato, o politólogo próximo ao executivo angolano, Gildo José, reconheceu que a situação social atual tem como causas a baixa do crescimento económico.
Qualquer desequilíbrio naquilo que são os nossos fundamentos macroeconómicos tem implicado, enfim, na parte social, né? Nós gostaríamos de continuar a trilhar o excelente caminho que viemos a fazer nos últimos 13, 14 anos na distribuição do rendimento, no aumento do índice de desenvolvimento humano. Numa altura em que o Estado tem pouco fôlego financeiro para, de alguma forma, cabimentar ou continuar a incrementar de forma sustentada a despesa para o setor social, é de veras preocupante e é provável que essa situação já esteja a criar atualmente algumas dificuldades do ponto de vista social.
O relatório social do SEIC concluiu também que houve um agravamento considerável considerável das condições sociais dos angolanos e um déficit de participação democrática. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
A convenção do Partido Republicano prossegue na cidade de Cleveland depois de um primeiro dia marcado por controvérsia. Em Ohio está o João Santa Rita.
O tema de hoje para os oradores é fazer a América trabalhar de novo. Mas a palavra em inglês work pode também ser interpretada como funcionar. Um significado duplo, portanto, mas que tem como objetivo colocar o ênfase na economia do país. Entre os oradores de hoje temos Ben Carson, o cirurgião africano-americano que participou nas primárias contra Donald Trump, e duas figuras importantes do Partido Republicano, os líderes da Câmara dos Representantes e do Senado, respectivamente Paul Ryan e Mitch McConnell. Sem dúvida que, para hoje, os organizadores da convenção estarão a passar a pente fino os discursos a serem feitos. Isto depois da mulher de Donald Trump, Melania, ter sido acusada de copiar partes de um discurso de Michelle Obama à convenção do Partido Democrático. Hoje, isso é o grande tema nas cadeias de televisão e em muitos jornais, deixando de lado os aspectos que visavam galvanizar os republicanos a unirem-se em redor da candidatura do seu marido. Melania Trump disse que o seu marido tinha transformado uma campanha pouco provável num movimento, acrescentando que, com o fim das primárias, e citamos, a dureza dessas campanhas é algo que pertence ao passado. Vamos unir-nos numa campanha nacional sem precedente, foi o apelo de Melania Trump, que disse que se o eleitorado quer alguém que lute por ele, posso garantir-vos que ele, Donald Trump, é essa pessoa. Mas a controvérsia em redor do seu discurso e o alegado plagiarismo faz com que o primeiro dia da convenção tenha sido algo que a campanha de Trump queria a todo custo evitar. A convenção do Partido Republicano foi segunda-feira à tarde abalada por uma breve rebelião de delegados que se opõem a Trump, causando caos perante as câmaras de televisão, numa altura em que Trump se tenta apresentar como unificador do partido. A disputa ocorreu quando um grupo de delegados que se opõem a Trump tentou forçar uma votação aberta sobre as regras da convenção, algo que é geralmente resolvido nos corredores antes do início do conclave. Os rebeldes querem que delegados sejam livres de votar a sua consciência e querem que as regras para as próximas eleições sejam mudadas, de modo a que todas as eleições primárias sejam limitadas apenas a membros do Partido Republicano. Isso, a ser adotado, proibiria a participação nas primárias de eleitores independentes que foram uma força avassaladora a favor de Trump nestas primárias. Atualmente, na esmagadora maioria dos Estados, os delegados são obrigados a votar na convenção pelo candidato que venceu as primárias nesses Estados. O pedido de uma votação aberta sobre as regras da convenção foi também visto por alguns analistas como uma tentativa de dar uma oportunidade aos opositores de Trump argumentarem contra a sua nomeação. Quando o seu pedido foi rejeitado pelo presidente da convenção, os delegados do Colorado, como dissemos, abandonaram o recinto. Para hoje, a campanha de Trump espera que a convenção volte ao trabalho de dar um verniz de unidade e força, e a presença de Paul Ryan e Mitch McConnell, que se opuseram a Trump, pode servir para dar esse ímpeto. João Santa Rita, Voz da América, em Cleveland.
Horas 49 minutos aqui na cidade de Washington. Um editor de jornal foi detido no Sudão do Sul por ter criticado os líderes do país após a violência vivida nos últimos dias, Amâncio Miguel.
Trata-se de Alfred Taban, fundador e editor do jornal privado Juba Monitor. Ele foi detido no sábado. Oliver Moody, presidente da União de Jornalistas do Sudão do Sul, disse a Reuters que Taban foi detido por ter publicado dois artigos nos dias 15 e 16, criticando a atitude dos governantes face à violência no mais novo país do mundo. Nos dois artigos, Taban escreveu que o presidente Salva Kiir e o seu vice-presidente Riek Machar foram incapazes ou não tiveram vontade de controlar as suas tropas na violência que causou 272 mortes. A violência no Sudão do Sul iniciou no dia 7 de julho em Juba entre as forças leais aos dois líderes. Na altura da detenção, os agentes terão dito que o jornalista será julgado pelos seus atos. A Repórteres Sem Fronteiras, o Comitê para a Proteção de Jornalistas e a Amnistia Internacional pedem a libertação imediata do jornalista. A detenção deste jornalista é uma violação da liberdade de imprensa no país que registra outras graves violações desde o início da Guerra Civil, escreveu a Repórteres Sem Fronteiras no seu apelo. Outra jornalista, Ana Namiriano, foi liberta no sábado após interrogatório. Jornalistas têm reclamado perseguição no país que existe desde 2011, à altura da separação com o Sudão. Em 2015, pelo menos 7 jornalistas foram mortos no Sudão do Sul. Na recente onda de violência, outro jornalista foi morto em Juba, a capital daquele país. O ministro da Informação e porta-voz do governo, Michael Makuei, disse que não tinha nenhum comentário sobre a detenção do jornalista e que não era responsável por qualquer detenção de jornalistas.
A União Africana apoiou um pedido de tropas africanas com mandato a fim de reforçar a força de manutenção da paz da ONU no Sudão do Sul. Este é o tema do trabalho de Nick Long. A Cimeira da União Africana, reunida na capital do Ruanda, aprovou o pedido que será apresentado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os dirigentes africanos respondiam ao comunicado do Sudão do Sul, emitido no sábado, após um encontro regional e das Nações Unidas. O comunicado emitido pelo Corpo representando os países do leste africano, mais o Ruanda, a África do Sul, a Nigéria e a Argélia, apela ao Conselho de Segurança da ONU para prorrogar a missão das Nações Unidas no Sudão do Sul com um mandato revisto. A revisão do mandato especifica deve incluir o envio de uma força regional de proteção para separar as partes em confronto no Sudão do Sul. O comissário da União Africana para a Paz e Segurança, Smail Adjergi, confirmou o apoio da União Africana ao pedido formulado.
There is the idea of promoting the deployment of an African force within UN.
Existe a ideia de promover o envio de uma força africana dentro da ONU. Todas as questões foram aceitas pela Cimeira. Adjergi indicou aos jornalistas que a União Africana encara o envio de uma força africana com um mandato de paz robusto para o Sudão do Sul, ao estilo da Brigada de Intervenção Africana no leste da República Democrática do Congo. Ainda não existe data marcada para o envio, o que vai depender do apoio da ONU para a proposta. Adjergi sugere que as missões da paz da ONU em geral necessitam de tropas com mandatos fortes.
But I think today we see the necessity of revisiting, in fact, most of the mandates of UN missions in Africa.
Vemos isso sendo citado para revisitar os mandatos da maioria das missões em África. Vemos isso no norte do Mali, onde se passa o mesmo, porque a ONU não tem mandato para impor a paz. Adjergi reconhece que o governo do Sudão do Sul não deseja mais tropas estrangeiras no país, insistindo em que o assunto seja negociado. A Cimeira da União Africana debateu igualmente a paz e a segurança no Burundi, na Líbia e na Somália, bem como a ameaça de terrorismo. Foi tomada a decisão de estabelecer um fundo de contra-terrorismo para o qual os países africanos devem contribuir voluntariamente.
Ativistas de direitos estão preocupados com a crescente criminalização de pessoas vivendo com o VIH em muitos países, incluindo os Estados Unidos. De novo, Amâncio Miguel.
Ser portador de HIV não é crime, mas muitas vezes as pessoas que vivem com o vírus que causa a SIDA, dizem ativistas legais, são tratadas como criminosos. 72 países têm leis específicas para as pessoas que vivem com o vírus. Muitas obrigam a revelação do seu estado. O Centro Americano para o Controlo de Doenças divulgou no ano passado que 24 estados americanos exigem às pessoas vivendo com HIV para revelar o seu estado aos seus parceiros sexuais e que 25 estados criminalizam ações que têm poucas possibilidades de contribuir para a propagação do vírus. O ativista dos direitos humanos baseado em Nairobi, Alan Malachi, diz que todas as leis são problemáticas, no sentido em que estigmatizam as pessoas que vivem com o vírus, colocam um fardo desnecessário aos que vivem com o HIV. Malachi diz que luta para travar um pedido do presidente do Quênia dos nomes de todas as crianças seropositivas, o que é uma grossa violação da lei. Malachi defendeu muitos doentes de tuberculose presos por não tomar medicamento. Ele está também a disputar no Tribunal Supremo o caso de médicos que laqueiam as mulheres seropositivas sem o consentimento delas, sob a alegação de que colocam suas vidas em risco. Na Conferência Internacional da SIDA em Durban, outro caso em debate é o da enfermeira ugandesa Rosemary Namubiru, que foi condenada a 3 anos de prisão depois de ter sido acidentalmente picada por uma agulha e a mãe da criança que ela tratava a ter acusado de reutilizar a agulha de propósito. A criança veio a testar seropositiva. Ativistas dizem que Namubiru é uma das tantas pessoas seropositivas condenadas injustamente.
Parece para o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
E na informação desportiva, os jogos da CPLP que se realizam em Cabo Verde entraram hoje no terceiro dia. A seleção da Casa dos Esportes Adaptados terminou a sua participação com a conquista de 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. No basquetebol, Cabo Verde venceu São Tomé e Príncipe por 37-29, enquanto em futebol, Angola venceu São Tomé e Príncipe por 2-0. No basquetebol feminino, Portugal ganhou o Brasil por 64-35 e Angola derrotou Cabo Verde por 63-30. Para esta terça-feira, na modalidade da bola ao cesto, vão ser retomados os jogos do Grupo A, com mais 2 partidas, Brasil-Moçambique e Cabo Verde-São Tomé e Príncipe. Já a modalidade do atletismo encerrou na noite de ontem as suas atividades, com a delegação portuguesa a impor a sua supremacia, repartindo o pódio com Moçambique e São Tomé e Príncipe. Em handball masculino, Cabo Verde perdeu com Angola por 22-33, Portugal levou de vencido o Brasil por 32-22 e Moçambique e São Tomé e Príncipe empataram a 25 golos. O Clube de Futebol Português Vitória de Guimarães vai assinar em breve protocolos de cooperação com clubes angolanos Progresso, Associação do Zambizanga e FC Real Sambila. A informação foi revelada à imprensa pelo presidente do clube português, Júlio Mendes, que ontem deixou Luanda. Mendes garantiu que a aposta é essencialmente na formação, mas também admite a possibilidade de levar atletas angolanos para o clube minhoto. Mino Raiola, empresário do jogador Paul Pogba, viajou para a Inglaterra a fim de acertar os derradeiros detalhes de transferência do internacional francês para o Manchester United. O portal Calcio Mercato diz que em cima da mesa estará uma oferta de 132 milhões de euros para o emblema de Turim, a Juventus, e um contrato de 5 anos para o futebolista, à razão de 13 milhões de dólares por ano. Ainda na Inglaterra, o Hull City avançou hoje que Steve Bruce, treinador do conjunto que está de volta à Premier League, iniciou conversações com a Federação Inglesa, que depois do Euro 2016 procura um novo selecionador. Sinto-me honrado que o meu nome seja falado. É o apogeu da carreira, treinar o meu país. Haverá melhor emprego no mundo? Interrogou Steve Bruce em declarações à imprensa.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
A judoca angolana Maria de Fátima Faia pode abrir vaga para mais um judoca da Missão Olímpica Angolana, caso conquiste pontos no Grand Slam de Tiumen, na Rússia, que se realiza naquele país. Zinga Pedro, secretário-geral da Federação Angolana de Judo, disse que caso Faia atinja uma determinada pontuação, dá lugar a que Angola leve mais um judoca, nesse caso Nair Garcia, de 66 quilos, que também realiza um estágio no Centro de Alto Rendimento, onde Faia prepara-se para os Jogos do Rio de Janeiro. Antónia de Fátima Faia, 34 anos, detém os títulos africanos da sua categoria conquistados em 2004 e 2005 e ouro nos Jogos Africanos de 2015. É o caminho para o Rio 2016.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Espaço para as manchetes dos principais jornais. Rancor reina entre os republicanos no início de convenção, escreve o New York Times. Escrutínio de discurso de Melania Trump segue-se alegações de plágio, título Washington Post. Wall Street Journal refere que o Partido Republicano ataca Hillary Clinton. Para os ouvintes que nos têm escutado, votos sinceros de continuação por noite. Continuem com a Voz da América, temos mais meia hora e convosco vai ficar dentro de momentos o Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet no site www.voaportugues e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp, o nosso número é +1 908 652 4584. São neste momento 14:50 aqui em Washington, ao microfone é Márcio Miguel. Na produção continua Mariano Bartolomeu e na técnica continua Chong. O Partido Republicano cria uma nova plataforma eleitoral e revela a oposição às políticas do presidente Barack Obama em aspectos como o acordo nuclear com o Irã, relações com Cuba e combate ao grupo Estado Islâmico. Saída da Grã-Bretanha da União Europeia cria incerteza no crescimento económico global e o Fundo Monetário Internacional reduz estimativas. Gengibre será destaque na página de saúde e também será destaque à Convenção Republicana, com destaque para uma conversa entre João Santa Rita e o Álvaro Lugero Andrade. No final desta nossa emissão, teremos, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. E agora vamos para as ondas do Índico, a Moçambique concretamente, onde praticamente todos os mediadores internacionais convidados pelo governo e pela RENAMO para o diálogo de paz já se encontram em Maputo e dentro de alguns dias deverão iniciar as suas atividades juntamente com a comissão mista que está a preparar o encontro entre Filipinhos e Afonso Lhakama. Ramos Miguel, em Maputo.
O governo moçambicano convidou a Santa Sé e o Santo Padre designou o Núncio Apostólico Monsenhor Edgar Pena e o secretário da Conferência Episcopal de Moçambique, Monsenhor João Carlos Nunes. Outros convidados do governo são o antigo subsecretário de Estado norte-americano para os assuntos africanos, Chester Crocker, que se fará representar pelo ex-presidente do Botswana, Kwete Masiri, o antigo primeiro-ministro britânico, Tony Blair, que será representado por Jonathan Power, ex-chefe do gabinete da Fundação FEIT, e o antigo presidente tanzaniano, Jakaya Kikwete. Eles vão se juntar ao grupo de mediadores proposto pela RENAMO e que incluem, para além da Igreja Católica, a União Europeia, que já designou Mário Rafael e o padre Ângelo Romero, ambos pertencentes à comunidade de Santo Egídio, bem como o presidente sul-africano Jacob Zuma, que se fará representar por um embaixador. Uma fonte ligada ao processo disse à Voz da América que, com a chegada dos mediadores, a comissão mista preparatória do encontro entre o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Afonso Lhakama, vai anunciar pública e formalmente os termos da referência da atividade do Grupo Internacional da Mediação. De acordo com a mesma fonte, só depois disso é que os mediadores internacionais estarão habilitados a participar nos trabalhos da comissão mista, que, entretanto, já chegou a acordo quanto aos pontos da agenda do encontro a alto nível. Tais pontos incluem a governação de 6 províncias, onde a RENAMO reclama a vitória nas eleições gerais de 2014, as forças de defesa e segurança, o desarmamento da RENAMO e a integração dos seus homens armados. Entretanto, há uma enorme expectativa em torno deste processo, sobretudo porque envolve entidades com boa reputação. Para o analista Francisco Matinho, a paz está para breve.
Eu acho que a paz está para breve, porque só a ver pela composição dos mediadores convidados pelo governo, mesmo pelos convidados pela RENAMO, são pessoas muito íntegras, são pessoas muito sérias, e que não fica de certeza que é para ficar a passear, vem cá para trabalhar. E eu acho que há de haver resultados palpáveis. Aliás, eu acredito que o próprio Lhakama também está cansado de ficar no mato. Ele próprio já o confessou várias vezes. Eu acho que sim, vamos ter de agora em diante, vamos ter alguma coisa séria a acontecer.
Mas a agenda do encontro inclui questões muito sensíveis.
Uma das coisas que vai ser difícil de resolver vai ser o desenvolvimento da RENAMO, porque eles podem apresentar meia dúzia de armas e, na verdade, em continuarem com milhares de armas escondidas no mato, porque ninguém sabe efetivamente qual é o arsenal, qual é o estoque de armas que a RENAMO tem. Quer dizer, é impossível saber, mesmo se conseguirmos convencer algumas das pessoas que da Renamo a divulgarem os esconderijos, mas o verdadeiro arsenal, eu creio que mesmo daqui a 10 anos ninguém vai conseguir saber. Eu creio que mesmo o próprio de Câmara nem deve saber ele próprio qual é o estoque de armas que tem. Portanto, essa vai ser uma questão difícil de resolver. Eu acho que só o tempo é que se vai encarregar de livrar Moçambique das armas que ainda existem espalhadas pelo todo o território.
E sobre a governação das 6 províncias pela Renamo?
A Frelimo já apareceu há cerca de mais ou menos um mês atrás a falar sobre o processo de descentralização. Quer dizer, eu acho que está tudo em aberto. Eu acredito que é possível encontrar um meio termo que satisfaça ambas as partes. Afinal, quem faz as leis somos nós os homens, né? Então é possível encontrar uma solução capaz de satisfazer quer a Renamo, capaz de satisfazer também o governo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E quando são 14 horas e 5 minutos aqui em Washington, vamos à página de economia, com a indicação de que operadores turísticos de Inhambane estão contra o encerramento do aeroporto de Vilanculos ao tráfego internacional. Este é um dos pontos que o Álvaro Lugero Andrade traz nesta página.
Nas notícias da economia, Mancho Miguel, o Centro de Estudos e Investigação Científica de Angola, revelou hoje que o país entrou num período de desaceleração estrutural do crescimento económico e que apenas crescerá cerca de 2% ao ano até 2020. Na apresentação do Relatório Económico de 2015, elaborado por aquela instituição da Universidade Católica de Angola, tida como a mais relevante do género do país, o diretor Alves da Rocha disse que desde 2009, após a minidade de ouro do intenso crescimento económico, assistiu-se a uma desaceleração estrutural da economia ano após ano. Estamos convencidos desta atenuação do crescimento da economia e, neste momento, não vislumbramos condições para que o país retome as taxas de crescimento do passado, concluiu o académico. Ainda em Angola, o Ministério do Comércio vai cadastrar e licenciar a atividade mercantil exercida por estrangeiros, inclusive os que estão em situação ilegal. O Executivo pretende que esses estrangeiros se tornem contribuintes fiscais com a atividade controlada pelo Estado. O governo admitiu em 2015 que a economia paralela em Angola representa 60% da economia no seu todo, valor que coloca o país na lista dos que registram níveis mais elevados na África, a sul do Saara. Em Cabo Verde, o crescimento económico continua a acelerar no segundo trimestre de 2016, evoluindo positivamente em relação ao trimestre homólogo, revelou o Instituto Nacional de Estatísticas. O indicador de confiança do comércio em estabelecimentos registrou o valor mais alto dos últimos 7 trimestres consecutivos, revelando que a conjuntura económica no setor é favorável. Em Moçambique, os operadores turísticos da zona norte da província de Inhambane manifestaram sua oposição à decisão do governo de encerrar ao tráfego internacional o aeródromo de Vilanculos. O aeródromo de Vilanculos foi aberto ao tráfego público nacional em 1962 e chegou a movimentar em 1997 cerca de 200 mil passageiros por ano. O preço do barril do petróleo Brent para entrega em setembro abriu hoje em baixa no mercado de Londres, a valer 46,86 dólares, menos 0,103% do que no fecho da sessão anterior. Ontem, o barril de petróleo para entrega em setembro encerrou em 47,16 dólares, menos 0,94% do que na sexta-feira, o que indica que o petróleo continua a descer. E no mercado de câmbios, nesta manhã, uma libra valia 1 dólar e 31 centavos, um euro custava 1 dólar e 1 centavo, e um dólar americano era comprado por 14,4 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Fechamos já a nossa página para a política americana, na qual Álvaro Lugero Andrade e João Santa Rita conversam sobre a Convenção Republicana. Vou para já deixar o microfone ao Álvaro Lugero Andrade para a primeira questão ao João, que está em Cleveland, no Ohio.
João, falando um pouco sobre essa convenção, para quem está de fora e tentando entender o que passa em Cleveland, como está o ambiente pró e contra Trump? Será que há alguma tendência para um lado ou para o outro, ou também há algum exagero por parte de alguma imprensa na cobertura da convenção?
Bem, eu creio que o que se passou ontem, portanto, os ouvintes que estão a seguir isto, vá lá, mais atentamente, souberam que ontem houve, vá lá, uma pequena rebelião no seio da conferência, quando alguns delegados do Partido Republicano tentaram, portanto, levar a fazer uma votação por cabeça das regras da convenção. Isso foi derrotado, mas o que é certo é que, portanto, deu às cadeias de televisão, porque causou um certo caos, um certo ambiente pouco vulgar neste tipo de convenções, sobre, vá lá, o descontentamento que existe em alguns setores sobre, portanto, a nomeação de Donald Trump, que, como todos sabem, é uma figura controversa dentro do Partido Republicano, e não só, claro está. Mas, portanto, há muitas figuras do Partido Republicano que aqui não estão. Mas eu creio que, portanto, vá lá, essa rebelião de ontem, por assim chamar, ou vá lá, essa controvérsia de ontem, já está ultrapassada. Agora, o que vai suceder, sem dúvida, é que Donald Trump e aqueles que o apoiam vão ter que, até ao fim desta convenção, demonstrar que, portanto, são capazes de unir o partido. Aliás, ontem, em conversa com um delegado, ele dizia que há que lembrar às duas alas do Partido Republicano que o seu alvo é o Partido Democrata e Hillary Clinton, e não a outra facção dentro do Partido Republicano.
Entretanto, antes de avançarmos para o que desafia o Trump neste momento, falemos sobre uma outra polémica que há agora, e também que o João tocou nisto numa peça anterior, que já usamos aqui na emissão de hoje da Voz da América, é o eventual plágio do discurso de Michelle Obama de 2008 pela esposa de Donald Trump ontem à noite. Isto está a dar barulho lá, ou também é mais a nível das televisões?
Bem, isto está a causar, não haja dúvida, que está a causar alguma sensação. Logo de manhã, pela manhã cedo, quando eu cheguei aqui ao centro de jornalistas, e tenho a dizer que nessa hora aqui ainda muitos poucos, mas era, estava na conversa de todos, era precisamente isso. E é realmente, vá lá, um erro de palmatória, porque não pode restar dúvidas de que, vá lá, esse discurso de Michelle Obama foi a inspiração de parte do discurso de Melania Trump. Agora, não sei quem é que foi responsável, ninguém sabe, por esse discurso. Já houve pessoas dentro da campanha de Trump que disseram que, portanto, foi que Melania Trump buscou inspiração em várias fontes para o seu discurso. Portanto, mais ou menos reconhecendo que ela, obviamente, ela ou quem fez o discurso, leu aquelas partes do discurso de Michelle Obama. Não pode haver dúvidas que há partes que são praticamente exatas, e claro está que pode ser uma coincidência, mas pelo que disse essa fonte republicana, portanto, houve pelo menos ali uma inspiração. Agora, o que é preocupante, vai lá para o Partido Republicano, é que isto foi deixado passar. O que levanta a questão, quem é que fez o discurso, não é? Porque dizia-se que Melania Trump tinha insistido em que ela é que queria fazer o discurso, e, portanto, não terá sido vetado, ou mesmo que não tenha sido ela, como é que um discurso destes pode incluir isso sem estar vetado, não é? Portanto, isso é o que é o preocupante. Mais preocupante para a campanha de Trump é que, depois daquela rebelião de que já falámos ontem à tarde, portanto, esperava-se que a noite fosse o lançamento, vá lá, da campanha unificadora de Donald Trump, e surge este, vá lá, este pequeno escândalo, digamos assim, que, portanto, volta a dar, as televisões só falam nisso, não é? As televisões são o principal meio de notícias portanto, dos americanos, e claro está, isto não é uma boa imagem, que dá mais uma vez uma imagem, vá lá, de pouco controle nas campanhas, há sempre que ter a coisa bem focada, e isto dá mais uma vez a opinião de que não é, não é? Que vai ser ultrapassado, vai, quer dizer, isto vai durar uns dias, daqui a umas semanas ou talvez um mês já não se fala disso.
João, qual é o grande desafio de Trump? É conquistar o partido? É projetar uma imagem de candidato presidencial? Ou mesmo lançar as suas propostas como candidato à Casa Branca?
Ele tem realmente... não pode haver dúvidas que Donald Trump tem que unificar o partido. E se não unificar o partido em si, a nível de figuras conhecidas, ele tem que apelar ao eleitorado republicano que está, não é todo, claro está, mas a essa parte do eleitorado republicano que está muito cético quanto à sua nomeação e à sua capacidade de poder vencer estas eleições. Portanto, ele tem que realmente mudar um pouco a sua estratégia do estilo bombástico para parecer mais presidencial. Agora, não há dúvida que usando uma coisa que foi aprovada ontem, de que pouco se fala, é a plataforma do Partido Republicano. A plataforma, é o programa político do Partido Republicano, que tem muitas das suas ideias, não é? Como, por exemplo, o anti-comércio, acordos de comércio livre, está um pouco por lá incluído, a questão da imigração também está um pouco por lá incluída, embora que lá está, essas plataformas aqui na América não tenham grande influência nas políticas presidenciais. Mas esse é o grande desafio dele, ele tem que unificar, ou pelo menos apelar à parte do eleitorado republicano que é cético, e claro está, mais do que isso, ele tem que apelar ao eleitorado independente, que é quem joga um papel preponderante nestas eleições.
Quando há convenções, como esta que está a cobrir, e o João já cobriu várias convenções, quais são as conversas de corredor? Conversas que os jornalistas mantêm, que as pessoas mantêm nos corredores? O que é que acontece fora do cenário principal da convenção?
Bem, fora do cenário principal, há que dizer, portanto, que a convenção praticamente começa à noite, não é? Está feito para as televisões poderem dar uma cobertura de 24 horas a esta questão. Portanto, fora disto, fora de horas, digamos assim, os delegados estão ausentes, estão a passear, andam aí, como tu dizes, pelos corredores. E a grande conversa, na realidade, entre os republicanos e os delegados, é isso mesmo, é a capacidade ou não do Partido Republicano se apresentar como uma força unida e presidencial quando forem as eleições, com capacidade de fazer face à máquina eleitoral de Hillary Clinton, uma máquina eleitoral que ela traz do Presidente Obama, portanto, muito batida nestas coisas. Claro está que entre os delegados há também, e entre os apoiantes do Partido Republicano que aqui estão, há também gente, quer dizer, que diz que isso não é problema. Mas não há dúvida que isso é o que está à superfície.
Terminando mesmo, João, o que lhe chama mais atenção fora toda essa problemática política fora? Há muita música, há muita convivência.
Ah,
a cidade de Cleveland está a ganhar dinheiro também.
Oh, muito dinheiro. Os restaurantes estão cheios, as casas que vendem recordações cheias, o Rock and Roll Hall of Fame, portanto, o passeio da fama do rock and roll, não se pode lá ir depois das 10, 11 da manhã, tudo está a abarrotar de gente com filas enormes. Portanto, há um ambiente de festa, de certo modo, um ambiente de festa que é um pouco estragado pelas estritas medidas de segurança que transformaram ruas da cidade em verdadeiras fortalezas. E há uma irritação para todos, porque em todo momento há controles de segurança muito estritos e, portanto, muita polícia por todo o lado e, portanto, depois o trânsito é interrompido às vezes, mesmo fora das zonas de segurança, por causa de manifestações.
Era o Álvaro Gerard Andrade e o João Santa Rita em conversa sobre a questão que é a Convenção Republicana em Cleveland, Ohio. 14 horas e 18 minutos aqui em Washington. Agora falemos de saúde com Ana Guedes.
Amigos ouvintes, bem-vindos. Vamos aqui falar de saúde. Convosco está Ana Guedes e vamos esta semana falar de um vegetal que se afirma ser excelente para a nossa saúde. Vamos falar do gengibre. O gengibre é um vegetal nativo da Ásia, é uma raiz tuberculosa usada tanto na culinária quanto na medicina. A planta do gengibre assume múltiplos benefícios terapêuticos. Tem ação bactericida, portanto combate as bactérias, é desintoxicante e ainda melhora o desempenho do sistema digestivo, respiratório e circulatório. O gengibre também é um reconhecido alimento termogénico, capaz de acelerar o metabolismo e favorecer a queima de gordura corporal. O gengibre é referência quando se fala em problemas estomacais, pois combate enjoos, os gases, a indigestão, náuseas causadas pelo tratamento do câncer e perda de apetite. Também auxilia na digestão de alimentos gordurosos. Não é à toa que uma substância presente na raiz do gengibre é usada na fabricação de medicamentos, laxantes, antigases e antiácidos. A raiz do gengibre também é bastante utilizada para combater o mau hálito, a cólica menstrual e até a ressaca. Graças ao poder anti-inflamatório, o gengibre ainda é usado para aliviar dores decorrentes da artrite, dores musculares, infecções do trato respiratório, tosse e bronquite. A planta integra a formulação de xaropes por causa da sua ação anti-inflamatória e antibiótica. O gengibre pode ser consumido cru ou em conserva, como chá ou como óleo. Ele é ainda usado em alimentos e bebidas como agente aromatizante. Como chá, pode-se preparar deixando as raízes, a casca ou os talos de molho por cerca de 30 minutos e após esse período acrescenta-se água e leva o gengibre ao fogo por mais de 30 minutos. Na cozinha, mais precisamente na panela, o gengibre pode ser utilizado no preparo de pratos doces e salgados da culinária. Pode ser encontrado desidratado, fresco ou em conserva ou mesmo cristalizado. Como sumo, tem ação anti-inflamatória, favorece a eliminação de toxinas do organismo. O sumo gera mais disposição para o corpo, melhora a aparência da pele e o funcionamento do intestino. Para ficar mais saboroso, bate-se no liquidificador com abacaxi, hortelã ou raspas de casca de limão. Como pedaços, o gengibre pode ser mastigado em lascas, assim como chupá-lo, ajuda a aliviar a rouquidão, as irritações na garganta. Mas é preciso atenção, pois elas podem somente mascar a dor. O gengibre irá aliviar os sintomas até que o seu corpo se encarregue de curar a doença. Mas como em tudo, há contraindicações no uso do gengibre. O consumo de alimentos termogénicos, como o gengibre, não é recomendado para quem tem hipertireoidismo, visto que o metabolismo já está muito elevado, o que aumenta ainda o risco da perda da massa muscular. Além disso, crianças e gestantes, pessoas com cardiopatias, enxaquecas, úlceras e alergias não devem abusar de alimentos termogénicos, pois eles podem levar ao aumento da pressão arterial, hipoglicemia, insónia, provocar nervosismo e uma taquicardia. O gengibre pode favorecer hemorragias e por isso deve ser evitado por pacientes com distúrbios hemorrágicos. Além disso, a raiz de gengibre mostrou que piora em quadros de doenças cardíacas, devendo ser proibidas da dieta, neste caso. O vegetal ainda diminui os níveis de glicose no sangue, portanto os níveis de açúcar, podendo ser necessário reajuste às doses de insulina por pessoas que sofrem diabetes. O gengibre retarda a coagulação sanguínea, sendo assim contraindicado para doentes que já fazem uso. Também devem-se precaver os indivíduos que fazem uso de medicamentos para a diminuição da hipertensão. Embora não exista uma quantidade adequada de ingestão estabelecida, os estudos sugerem que os benefícios de tomar, comer ou mascar gengibre podem ser alcançados com o consumo de 2 a 4 gramas de gengibre por dia. Para obter os benefícios termogénicos do gengibre, o ideal é mesmo o consumo diário, mas dentro de um limite estabelecido para que o aumento do metabolismo não se torne prejudicial. No caso do gengibre, é recomendada uma fatia média ou uma colher de café em forma de pó. E pronto, amigos ouvintes, chegamos assim ao final de mais um espaço em que falámos saúde. Hoje estivemos a falar do gengibre, dos benefícios e as contraindicações. Voltaremos de hoje a 8 dias. Até lá. Boa saúde para todos.
Horas e 23 minutos. Momento para notícias. O Fundo Monetário Internacional reduziu a sua previsão de crescimento econômico global dos próximos 12 anos por causa da incerteza em volta da saída da Grã-Bretanha da União Europeia. O produto interno bruto dos 189 países membros do fundo deverá agora crescer em 3,1% em 2016 e 3,4% em 2017. Ambos números conheceram uma redução de 0,1% em relação à estimativa inicial feita em abril deste ano. O fundo afirma que a saída da Grã-Bretanha da União Europeia eleva o volume de incertezas que podem ter impacto adverso no investimento e consumo global. O Comitê Olímpico Internacional adiou a decisão de banir ou não a Rússia das Olimpíadas do Rio de Janeiro. O governo russo é acusado de promover o doping generalizado dos seus atletas num escândalo que foi descoberto já há algum tempo. O presidente do comitê, Thomas Bach, disse que o esquema revelado ontem é um ataque chocante e sem precedentes ao desporto olímpico. A Agência Mundial Antidoping pressiona para que todos os atletas russos sejam banidos das Olimpíadas, mesmo que não tenham tido os resultados manipulados, enquanto o governo da Rússia diz que não é justo impedir que atletas limpos e inocentes sejam prejudicados. O presidente russo, Vladimir Putin, alegou que suspendeu os envolvidos num esquema e reclamou que o relatório teve interferência política. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade hoje por um ataque com machado de um refugiado afegão num comboio no sul da Alemanha, anunciou a sua agência de notícias online, a MAC. O agressor do ataque a machadadas na Alemanha era um dos combatentes do Estado Islâmico e realizou a operação em resposta a pedidos para atacar os países da coligação que luta contra o grupo Estado Islâmico, diz a nota. Morreu hoje em Maputo o jornalista Machado da Graça. Durante muitos anos, Machado da Graça trabalhou na Rádio Moçambique. Depois da reforma, manteve uma crónica semanal no jornal Savana. Machado da Graça era também encenador e ator de teatro, trabalhando com o grupo da Casa Velha.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há várias gerações que os Estados Unidos têm sido o líder no fornecimento de ajuda ao desenvolvimento ao redor do globo para aliviar o sofrimento e construir progresso e prosperidade. Em 2010, quando os preços dos alimentos dispararam, colocando os números de pessoas sem segurança alimentar para mais de 1 bilhão, a administração do presidente Barack Obama lançou o programa Alimentar o Futuro, a iniciativa do governo dos Estados Unidos contra a fome e a segurança alimentar no mundo. O principal objetivo da legislação de segurança alimentar da iniciativa é o avanço do desenvolvimento da agricultura global como mecanismo comprovado para o crescimento económico. Alimentar o futuro ajuda milhões de famílias de agricultores rurais a aumentar os rendimentos. Em 2015 apenas, os agricultores aumentaram as vendas das suas unidades em mais de 800 milhões. O governo dos Estados Unidos alcançou igualmente quase 18 milhões de crianças nos países em desenvolvimento com intervenções para melhorar a sua nutrição. Ao abrigo da legislação de segurança alimentar, a Casa Branca vem a desenvolver uma primeira estratégia de segurança alimentar global, uma medida para assistir aos países em desenvolvimento para aumentar o desenvolvimento sustentável agrícola, reduzir a fome, melhorar a nutrição, desenvolver a infraestrutura rural e estimular as economias rurais. Tal promove igualmente a transparência ao Instituto de Princípios de Eficácia, exigindo um relatório anual de despesas em 11 departamentos federais e agências que se envolvem em iniciativas de desenvolvimento agrícola e da segurança alimentar. A legislação da segurança alimentar de 2016 vai colocar em lei o Alimentar o Futuro, a nossa iniciativa de segurança alimentar, indicou o Presidente Obama numa declaração escrita. A iniciativa de desenvolvimento, a primeira da minha administração, tem ajudado a aumentar o crescimento económico, a conter a onda de fome, pobreza e má nutrição num espaço de apenas poucos anos. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E quando são 14 horas e 28 minutos aqui em Washington, apenas nos resta despedir. É o final desta emissão de 19 de julho de 2016. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu na produção, Chongang Chan na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone neste último segmento. Amanhã voltaremos. www.voaportugues.com é a nossa página da internet e continue a seguir a nossa informação produzida a partir daqui de Washington. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.